foi dito assim, ó, a única constante é a mudança. Né? Nós vivemos num tempo onde praticamente tudo tem sido acelerado. Tudo tem mudado muito rápido. Né? Hoje você está vendo uma coisa, quando é amanhã já, isso aí já não existe mais. Então as pessoas estão... Né, nós estamos vivendo esse tempo de aceleração, onde tudo é para ontem. Né? Então, por conta disso, as pessoas têm perdido de viver as etapas da vida, o processo, né, natural das coisas, do semear, do germinar, do crescer, do colher. Né? Eles querem, vamos dizer, colocar a semente hoje e já colher amanhã. Né? E isso tem acontecido. Você sabe que o nosso trigo ele foi mudado geneticamente mais de 70 vezes. Né? Antes era um trigo desse tamanho, numa árvore do tamanho do teto. Hoje é uma árvore desse tamanho e o fruto é desse tamanho. Então, eles têm modificado as coisas, eles têm feito todos esses processos, acelerados os processos, né? E por acelerar o processo, a gente não vê uma edificação saudável. Por acelerar o processo, né, a maturidade fica a desejar. Né, hoje, infelizmente, a gente, né, tem vivenciado isso, né, e não tem tido as pessoas, né, não tem tido um crescimento saudável. Você já ouviu essa frase? Eu não tenho tempo. Né, eu não tive tempo. Por quê? Porque está muito acelerado as coisas. As coisas estão muito aceleradas. Né, você quer muitas coisas, você quer fazer muitas coisas, você quer alcançar muitas coisas ao mesmo tempo. Né, isso é um risco para nós, nesse processo de nós termos uma constante, ter uma firmeza. Dr. Augusto Cury, quantos aqui conhece? Quem não conhece, depois busca conhecer. Ele é um psiquiatra convertido, né, ele era ateu, e ele foi desafiado, então, a estudar a mente de Cristo. E quando ele estudou a mente de Cristo, não teve como, ele se rendeu ao Cristo. E ele fala o seguinte, querido, quando você vê uma pessoa vagarosa, uma pessoa que você, né, atribui a ele lentidão, o problema não é a pessoa que está lenta, o problema é você que é muito acelerado. Né? E aí ele diz o seguinte, que essas pessoas elas sofrem de uma síndrome do pensamento acelerado. Né? E aquelas pessoas que não são assim, na verdade, elas é que estão no tempo certo, fazendo uma movimentação certa. Né? Você que dirige aí, você sabe como é que é o trânsito. Né? Então, as pessoas não têm paciência, estão sempre correndo, sempre querendo chegar primeiro. Né? E a gente sabe que isso não é o que a gente precisa. Eu lembro, eu estava vendo uma senhora e ela estava assim, não, não tem pressa nenhuma. E aí eu pensei, não tem pressa, né? Muito bem. Oi? E aí? Isso a gente deveria ter essa certeza hoje, não ter pressa. Para que ter pressa? Para que correr? Para que querer acelerar as coisas? E aí, quando nós vamos, então, para o termo inabalável, né, nós precisamos, então, e vamos ver aqui, o que é abalável? O termo abalável é um adjetivo que descreve algo ou alguém que pode ser abalado, balançado e que não possui firmeza. Descreve algo que consegue se pressionar ou mudar facilmente de opinião, como um sujeito inconstante e inabalável. Para você ter uma ideia, foi feito em 2006, nos Estados Unidos, uma pesquisa onde 58% dos estudantes cristãos questionam sua fé no primeiro ano de faculdade. 58% dos estudantes cristãos questionam a sua fé no primeiro ano de faculdade. Eu, recentemente, né, conversando com um sobrinho de uma amiga minha, e aí ele falou assim: ô, Claudinho, agora eu não penso mais como eu pensava antes. Né, esse rapaz, ele entrou na faculdade, era, né, era da igreja, e, infelizmente, hoje está fora dos caminhos do Senhor. Né, literalmente fora. E não tenho dúvida que ele, então, foi abalado ali naquela faculdade e deixou de crer da forma que ele cria. Então, a questão, né, de ser abalável também indica algo que deixa de estar firme ou que se consegue enfraquecer. Indica algo que pode ser facilmente danificado e perturbado, algo que não é firme. Efésios capítulo 4, verso 14, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro. O propósito, né, o objetivo, é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. E aí o apóstolo Paulo estava... Isso aí é uma sequência daquele texto onde ele fala que ele, Jesus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas e mestres para a edificação do corpo, né, com o objetivo, com esse propósito, que não sejamos mais como meninos, levados de um vento para o outro. Então, nós precisamos, queridos, de ter firmeza naquilo que nós cremos. Nós precisamos de crer, né, de confiar e não sermos como crianças, levados de um lado para o outro, né, por ondas aí teológicas, por doutrinas, né, ventos de doutrinas. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, olha o que o Paulo diz: entretanto, receio que, ou o que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desviem da sinceridade e pura devoção que vocês têm por Cristo. Então, nós precisamos de ter as nossas convicções, né, de abraçar aquilo que nós cremos a respeito de Cristo e não nos demovemos deste lugar, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. Né, você tem que colocar os seus olhos em Cristo. Né, ele é o autor e o consumador da sua fé e da sua salvação. Então, nós somos chamados, queridos, a sermos inabaláveis, assim como Cristo é. Amém? O termo inabalável é um adjetivo que descreve algo ou alguém que permanece firme e não se deixa abalar, que não quebra. Refere-se a algo resistente, como um amor inabalável, imperturbável. Descreve alguém que não se perturba facilmente, como a fé inabalável, arraigado. Indica algo excessivamente enraizado, com uma convicção inabalável. E tudo isso nós vemos na pessoa de Jesus. Jesus, ele é um modelo. Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele não vacilava na sua missão, no seu chamado, no seu propósito. A convicção que ele tinha, a certeza que ele tinha de que ele estava aqui para fazer uma única coisa, que era a vontade do Pai. Isso aí fazia com que ele caminhasse e não, né, fosse influenciado por nada ou ninguém, por nenhuma situação, por nenhuma palavra, por nenhuma injúria. Né, nós vemos que que Jesus ele não tinha dúvida quanto à sua identidade. Ele não tinha dúvida quanto à sua missão. Ele não tinha dúvida quanto ao seu propósito. E nós vemos isso nas Escrituras quando ele aguarda, né, o tempo determinado para ele começar o seu ministério. Ele sabendo disso tudo, ele sabia que tinha um tempo e ele tinha que aguardar isso. Lembra quando ele estava lá no templo discutindo com os escribas, fariseus, aquela turma lá? Isso quando criança. E aí os pais dele vão embora e ele fica lá e cadê o menino? Vão voltar e acha ele. E fala assim, importa eu cuidar das coisas do meu pai. Maria deve ter pegado a orelha dele, bora menino, vamos para casa. Né? Ainda não é chegada, né? Não falou assim, mas aguenta aí que vai chegar o seu tempo. E aí então com 30 anos ele recebe ali o batismo. Né? Ele vai até o Jordão, João Batista estava batizando, e ali ele recebe o batismo. Nós sabemos que quando ele recebe aquele batismo, o céu se abre, desce o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba, e dos céus ele ouve, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Queridos, não existe nada nesse mundo maior, mais glorioso, mais poderoso do que você saber que você é um filho amado e que o Senhor tem prazer na sua vida. Até então, nós não vemos Jesus operar milagre nenhum, Jesus não operar cura nenhuma, não libertar ninguém, não ressuscitar ninguém, né, não pregar para ninguém, mas mesmo assim, ele já era um filho amado, que Deus tinha prazer. Porque Deus sabia que Jesus, ele cumpriria a sua missão. Deus sabia que Jesus cumpriria aquilo que ele foi, para aquilo que ele foi designado. E aí a gente vê em Marcos, capítulo 9, verso 7, uma segunda vez onde vieram, né, onde veio essa voz do céu. Em seguida, apareceu numa nuvem que os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam. Esse episódio foi quando Jesus subiu com os discípulos ao monte e ele foi transfigurado. Então, essa voz veio do céu, eis o meu filho amado em quem me compraz. Então, querido, você é amado. Não aceite nenhuma mentira de Satanás sobre a sua vida nesse sentido. Não é o que você passa, o que você sente que faz essa diferença. A diferença é você saber que você é amado pelo Senhor. E nós vemos em 2 Pedro, capítulo 1, verso 17, Pedro testificando sobre isso. E aí Pedro ele fala o seguinte... Ele, né, falando de Jesus, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado, em que tenho prazer. Né, isso não foi no batismo, isso foi no monte, que Pedro não estava no batismo. Né? Então, ele recebeu honra e glória da parte de Deus. Então, queridos, quando você crê que você é um filho amado, você está recebendo da parte de Deus honra e glória. Né? E essa voz foi dita da sua suprema glória. Então, é de lá que Deus diz que você é amado. Né? E Deus prova o seu amor para conosco. Quando Cristo morreu por nós, sendo ainda nós o quê? Pecadores. Se quando você era pecador, você era amado, e agora que você se tornou um santo, e você tornou-se filho, né? Você é amado, mas antes você não tinha noção desse amor. Mas agora você pode, né? Você tem noção e você pode viver este amor. Amém? E aí nós vemos, então, né, Jesus, ele, depois de receber essa afirmação dos céus, sobre quanto ele era amado pelo Pai. A Bíblia fala que ele foi conduzido ao Espírito, pelo Espírito ao deserto para jejuar. E ali ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mateus capítulo 4, verso 2, né, diz o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Ele tinha recebido uma afirmação dos céus: este é o meu filho amado em que me comprazo. E no primeiro momento, onde ele estava numa necessidade do corpo, ele estava passando, né, por esse tempo de jejum, ele estava com fome, né, depois de 40 dias, a gente dá fome, né? E aí o tentador chega e fala para ele assim: aqui, se tu és o filho de Deus, peraí, eu tenho certeza quem eu sou. Não é se não, eu sou. E eu não sou só filho de Deus, eu sou filho de Deus amado. E ele tem prazer na minha vida, né? E aí Jesus nem respondeu ao tentador na questão de se tu és o filho de Deus, porque isso ele tinha certeza, ele tinha uma convicção. Então, por isso Jesus ele era inabalável, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a sua missão, ele sabia qual era o seu chamado, qual era o seu propósito. Então não era nenhuma serpente, nenhum tentador que ia colocar em questão a sua identidade. Isso, queridos, é importantíssimo nós também termos na nossa vida. Essa certeza dessa identidade de quem nós somos. Sabe por que o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, a natureza ela geme pela manifestação dos filhos de Deus? Porque quando os filhos de Deus entenderem que eles são filhos de Deus, eles vão tomar o governo, né? Eles vão tomar a gestão daquilo que tem que ser tomado. Não vai mais deixar à mercê, né, desses destruidores, desses gananciosos que destroem por conta do lucro, né? Então a natureza ela espera que os filhos de Deus se manifestem, justamente para tomar o lugar de que é devido. E louvado seja Deus que hoje nós vivemos num tempo onde a igreja, né, os filhos de Deus têm sido despertados nesse sentido. Né, nós temos ouvido falar aí dos sete montes, né, onde a igreja tem que ocupar, onde você, como filho de Deus, tem que ocupar. Né, seja na área da educação, na saúde, na área da saúde, da política, do entretenimento, das artes. A igreja tem que ocupar esses lugares. Até um tempo atrás, crente não podia envolver com política, política era do diabo, crente não pode envolver com televisão, televisão é do diabo, crente não pode jogar futebol, futebol é do diabo. O diabo então falou: beleza, deixa comigo, é tudo meu. Né? E aí a Bíblia diz o seguinte: se o sal ele não salgar, para nada ele presta, a não ser para ser pisado. E foi isso que aconteceu. Nós fomos, o sal foi pisado. E aí, quando o sal estava sendo pisado, ele falou: peraí, deixa eu despertar aqui. Vamos levantar, vamos reagir. E você faz parte disso. Amém, queridos? Então, Jesus ele não tinha dúvida nenhuma de quem ele era, da sua missão. Ele era um filho amado. Nós vemos também em Lucas, capítulo 11, verso 14 ao 20, nós vamos ler. Projeta para mim, por favor, que esse aqui eu não coloquei aqui, não. Lucas capítulo 11. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Próximo. Contudo, alguns deles disseram: é por Beuzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônio. Próximo. Outros, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. 17. Como Jesus conhecia os pensamentos dele, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Verso 18. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os filhos de Deus, por quem os filhos de Deus vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Aleluia. Então Jesus era aquele que estava na missão, cumprindo o chamado, cumprindo o propósito do Pai. Mas mesmo ele na missão, cumprindo o chamado, cumprindo o propósito do Pai, tinha aqueles que apontavam o dedo e falavam, não, você está fazendo isso aí é pelos demônios. Gente, fala sério. Imagine se você fosse Jesus. E você está lá expulsando demônios, libertando as pessoas, né, levando cura, salvação. E aí alguém falasse, assim, não, você está fazendo isso é pelos demônios. Mal vendo, né? Aleluia. Vocês entenderam, né, o que eu quis dizer, né? Então, mas Jesus, não. Aqui, não vou dar bola para eles. Não vou perder energia com eles. Vou continuar fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. E se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vocês o reino de Deus. Em Mateus capítulo 11... Não, esse aí, Lucas, né? Mateus capítulo 11, verso 18. Nós vemos também um outro episódio, onde diz assim, ó, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, ele tem demônio. Próximo. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. João Batista veio... Eles falavam assim, isso aí, o que ele foi? Volta para mim. Não. Veio João Batista, que não comia nem bebia, dizia, tem demônio. Aí veio Jesus, comendo e bebendo. E aí falaram, aí um comedor, um bebedor, né? Um glutão e um beberrão. Então, independente, se você fizer ou se você não fizer, vão ter aqueles que vão falar. Por isso você não pode mover-se por opinião alheia, por críticas e nem tampouco elogios. O que tem que fazer você mover é a sua convicção, é você saber quem você é, o seu chamado e o seu propósito. Infelizmente, nós vemos pessoas deixando de caminhar porque ouviram de outras pessoas aquilo que elas não queriam ouvir. Porque elas foram, né, apontadas por outras. Porque elas não tiveram empatia com outras. Ou então, né, o relacionamento com a outra pessoa não era bom. Ah, então eu vou deixar para lá, vou caminhar em outro caminho. Querido, mas se o Senhor te colocou neste caminho, não saia dele por nada neste mundo. Não deixe que as pessoas sejam pessoas que influenciem as suas decisões. Mas que as suas decisões sejam influenciadas pelo teu propósito, pelo teu chamado. É triste nós vermos, queridos, e isso acontece demais. Pessoas que estavam numa rota, fazendo algo que elas acreditavam que Deus colocou no coração delas para fazerem, e aí por opiniões, por desavença com outras pessoas, né, por falta de aprovação de outras pessoas, por falta de outras pessoas validarem aquilo que elas estavam fazendo ou aquilo que elas deixavam de fazer, elas deixarem de caminhar naquilo que o Senhor as chamou para caminhar. Deixaram de fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Querido, a obra de Deus você pode fazer em qualquer lugar. Falar de Jesus, você pode falar de Jesus em qualquer lugar. Mas Jesus, ele tem um lugar para você. Quando nós lemos aqui na introdução, o que quer dizer inabalável? Aquele que é enraizado. Né, aquele que está arraigado, e por ele estar naquele lugar, pode vir vento, pode vir tempestade, né, eu sei que o Senhor me colocou neste lugar, eu sei que o Senhor tem para mim algo a fazer, a concluir neste lugar, e só saia, querido, só pare de caminhar quando tiver concluído, em nome de Jesus. Eu lembro quando eu estava ali acamado, em 2020, né, sem força até para virar numa cama, mas eu sabia que eu tinha uma carreira a cumprir, né, uma missão a cumprir, assim como o apóstolo Paulo fala, né, combati o bom combate, completei a carreira, então eu tenho que completar essa carreira, porque enquanto eu não completar essa carreira, querido, nada vai me parar. Enquanto eu não completar essa carreira, eu não vou abaixar as minhas armas. E quando é que eu vou completar essa carreira? Quando eu for chamado pelo Senhor. Porque até lá, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Eu sei aquilo que Deus tem para a minha vida. Nós vemos também, queridos, né, um último episódio aí. Eu vou concluir aqui. Jesus, ele vai na cidade de Samaria. Ele tem dois episódios, né? Vários episódios, mas tem dois episódios que, né, eu destaquei aqui em Samaria. Um deles foi quando ele foi a Samaria e encontrou aquela mulher do poço. O texto bíblico fala que ele tinha que passar por Samaria. Samaria era o caminho, né, de onde ele estava até o Jordão. Ele estava indo para o Jordão. E ali ele encontrou com essa mulher samaritana e nós temos assim um dos relatos mais lindos das escrituras. Onde chega um momento que aquela mulher fala com Jesus. Jesus, uns falam que a gente deve adorar no monte, outros em Israel, outros em Jerusalém. Onde que é? E aí Jesus fala, o tempo é e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Né? Nós temos essa oportunidade de adorar ao Pai em espírito e em verdade. Nós conhecemos bem, né, o desfecho dessa história. Aquela mulher, ela recebeu o evangelismo, ela recebeu a graça de Deus e ela foi e anunciou toda a cidade a respeito de Jesus. E toda a cidade foi então ter com Jesus. Mas logo à frente nós vemos que Jesus estava passando por Samaria mais uma vez. Só que nesse momento, ele queria se hospedar em algum lugar. E aí, o que aconteceu? Eles falaram, aqui não. Porque nós sabemos que você está indo para Jerusalém. E os samaritanos eram um inimigo dos judeus. E aí não deixaram, então, Jesus, né, pousar ali naquela cidade, naquele vilarejo. E aí os discípulos falaram, Jesus, você quer que a gente ora e desce fogo do céu? Foi a mesma cidade, o mesmo povo que Jesus tinha ministrado a eles, que eles tinham recebido a graça de Deus, o amor de Deus, a palavra de salvação. E aí, nesse momento, esses mesmos que tinham recebido falaram, não, nós não queremos você aqui. E os discípulos, quer que a gente manda descer fogo do céu? E aí Jesus fala assim, ó, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim condenar, eu vim salvar o que se havia perdido. Jesus, ele não veio condenar. Acontece uma catástrofe. Catástrofe, a primeira coisa que acontece. Deus está julgando, Deus está pesando a mão. É porque eles fizeram isso, fizeram aquilo. Gente, esse não é Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Ele não veio condenar, porque estão todos condenados. Ele veio salvar o que se havia perdido. Ele não veio condenar, ele veio salvar. Ele veio dar a sua vida por cada um de nós. Esses profetas do Apocalipse, deu vontade de pegar eles e pregar para eles comer. Mas então, queridos, o chamado de Deus, não só os chamados, você carrega isso dentro de você, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele habita em você. Jesus, ele fez o que ele fez pelo Espírito Santo. Ele não fez porque ele era Deus. Ele fez porque ele recebeu de Deus o Espírito. Jesus, ele é 100% homem. E ele é 100% Deus. Agora, como homem, ele cumpriu tudo aquilo que Deus tinha para ele. Efésios fala que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então tudo que ele viveu aqui nessa terra, ele viveu como homem. Então se ele viveu tudo que ele viveu como homem, você também pode viver essa vida inabalável. Você pode viver nessa convicção de que você é amado por Deus, como você é um filho querido. Você pode viver nessa fé constante, nessa fé estável, firme. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Vou pedir ali para entregar a ceia.